Medien. Ja, Itamar Silva hat den Weg hierher gemacht. Itamar ist von IBASI. IBASI sagt wahrscheinlich den meisten was, eine der ersten großen Organisationen, die die Demokratieeröffnungsphase in Brasilien sozusagen begleitet hat und sich als Institution in der Zeit gegründet hat. Itamar ist Direktor von IBASI und Itamar leitet seit langem den Arbeitsschwerpunkt Cidades e Territórios. Das ist der Teil von IBASI, der sich also um die Anerkennung der Favela als Teil der Stadt in erster Linie kümmert. Itamar hat Publizistik studiert mit dem Schwerpunkt Journalismus. Und Itamar ist außerdem in der Favela Santa Marta geboren und aufgewachsen. Also wir haben es hier mit einem echten Experten auch für diese Region zu tun. Und er hat dort die Stadtteilorganisation gegründet, eine Organisation Comunitaria Grupo Eco, auch mit einer eigenen Zeitung. Ja, und Itamar ist auch langjähriger Aktivist des Verbands der Favelas von Rio und Aktivist der, der FAFERJ, der Federação das Associações de Favela do Rio de Janeiro. Und Itamar hat ein kurzes Video mitgebracht, so 9 Minuten, was man auch auf YouTube sehen kann. Das geht über ein Seminar oder eine Folge von Seminaren, die Ende letzten Jahres durchgeführt wurden. Und wo es in mehreren Sequenzen um das Recht der Stadt geht und wo die verschiedenen Lideranzas aus Favelas in Rio zu Wort kommen. Das Video ist auf Portugiesisch und hat aber englische Untertitel. Ist wie gesagt auch relativ kurz. Ja, und Itamar wird jetzt gleich ein bisschen anknüpfen an die gestrige Diskussion und hat in etwa einen Vortrag so von einer halben Stunde vorbereitet und hat aber, wir haben im Vorfeld schon auch gesagt, dass wir uns gerne stark auf die Fragen aus dem Publikum konzentrieren möchten. Also laden euch dazu ein, viel zu fragen. Ja, dann möchte ich jetzt an Itamar übergeben.
Bom dia a todos e a todas. Agradecer bastante o convite para estar aqui com vocês. Dizer que é sempre muito desafiante falar para uma plateia tão qualificada quanto essa, né? Porque apesar de estar muito distante do Brasil, aqui tem muitos especialistas. E eu já percebi ontem e nas conversas que tem gente que entende mais de Brasil do que eu, né? Então, é por isso que eu estou falando isso, para fazer um recorte. Porque sempre que a gente sai do Brasil, a gente acaba tendo que falar de tudo, né? As perguntas vêm como se você fosse possível alguém hoje apresentar o Brasil na sua integridade. Eu não tenho essa pretensão, quero dizer para vocês, eu quero fazer aqui uma intervenção muito focada a partir do Rio de Janeiro, então o tema da segurança me dá essa possibilidade, que eu quero discutir com vocês a questão das UPPs e a questão das favelas nesse contexto da cidade do Rio de Janeiro, cidade global, cidade olímpica. Mas, assim, eu não poderia deixar também de aceitar a provocação do debate, do convite, tudo sob controle no espaço urbano, né? Certamente isso nos remete a pensar um pouco sobre as manifestações. E ontem também nós fomos blindados pela ótima palestra do Leonardo, e então eu queria só fazer um gancho nessa passagem desse tema, porque eu estava conversando hoje pela manhã, esse tema das manifestações, ainda vamos demorar um tempo, nós, como brasileiros, para ter realmente uma interpretação completa sobre o que aconteceu, né? Nesse sentido, eu acho que apesar de alguns afirmarem algumas análises um posicionamento, um pouco que as condições estavam dadas, mas eu particularmente sou daqueles que digo que fomos surpreendidos, né? E fomos surpreendidos completamente, porque, um pouco só reforçando o que já foi dito ontem, mas assim, outros momentos de manifestação já havia acontecido no Brasil. E mesmo a Marcha das Vadias, como o Leonardo se referiu, já tinha experimentado um pouco o uso da mídia, das redes sociais, como potencial mobilizadora das suas ações. No entanto, em junho, uma convergência de fatores fez com que, usando também a imagem que o Leonardo usou, se destampou a garrafa, né, e as coisas explodiram, ou eclodiram, ou ocuparam o espaço público de uma maneira bastante... bastante, como é que a palavra poderia dizer? Bastante interessante, vamos dizer assim. Né? Então, essa... e aí eu quero, só para fazer o gancho, eu acho que o diferencial, talvez, é o papel da mídia. Eu acho que tanto da mídia, chamado grande mídia, ou da mídia oficial, mas também das mídias alternativas das redes sociais. Eu acho que aí há um diferencial. Porque eu acho que pela primeira vez houve uma disputa, né, uma disputa entre as mídias alternativas e a grande mídia. Se a gente pega, por exemplo, como...
Você quer começar?
Não, mas acho que a gente pode começar só para as pessoas saberem do que eu estou falando. Né?
Können wir das anmachen?
Então, na verdade, quando as manifestações começaram, o tratamento da grande mídia não foi diferente. Por que eu estou com isso?
Você pode deixar. Depois, para as perguntas.
Claro. Quando, então, começaram as manifestações, o tratamento da grande mídia não foi diferente de outras tantas. Ela exatamente marcou o quanto aquelas manifestações vinha quebrando o cotidiano da cidade, vinha interferindo na dinâmica da cidade, vinha dificultando o deslocamento dos trabalhadores. E, imediatamente, acho que já num momento anterior, começou a destacar a questão dos baderneiros ou dos vândalos, um pouco atribuindo uma certa parcela da juventude à tarefa de criar um distúrbio na cidade. Então, essa é um roteiro já conhecido da mídia, não tinha novidade. A novidade foi que, a partir das redes sociais, se fez o contraponto, né? Se fez uma outra leitura do que estava acontecendo e começou a disputar o sentido, né, o sentido dessas manifestações e desses acontecimentos. Então, muito claramente, eu acho que alguns coletivos da mídia alternativa ganhou mais visibilidade, talvez tenha sido a mídia ninja, pela sua transmissão, pelo streaming, né, direto, foi fazendo contraponto e disputando, na verdade, essas informações. Então, para quem acompanhou, principalmente a Rede Globo no Rio de Janeiro, né, era muito interessante como é que ela foi tentando matizar o tratamento dado a essas manifestações. Porque, em um primeiro momento, eram os vândalos, baderneiros, etc., etc. Mas, na medida que a mídia alternativa começou, as redes sociais começaram a trazer também para o conjunto da população outras informações, ela foi buscando um outro leito. Ela foi buscando um pouco separar uma coisa da outra. Foi buscando um pouco se firmar naquilo que interessava a ela, né, Rede Globo, a ela, a mídia, né, tradicional, que eram as bandeiras mais, eu diria, que apontava mais para uma para a questão da corrupção, por exemplo, que essa é uma bandeira que a Globo vem já de um tempo tentando impor à sociedade, e a Globo, como justiceira da sociedade brasileira, vem tentando cobrar isso, mas é um viés sempre muito tendencioso, né, porque, não aponta para uma reflexão radical sobre a questão da corrupção, mas sempre olhando para uma parcela, né, daqueles que ela define como corruptores. Então, eu acho que essa disputa é uma novidade, porque muito claramente um pouco produziu sobre a própria mídia tradicional, obrigou que ela fizesse uma reflexão e mudasse na essência a sua cobertura, mas que ela matizasse e buscasse dialogar com essas novas possibilidades de transmissão dos fatos. Nesse sentido, eu acho que foi também importante, porque algumas mídias alternativas, alguns jornais, por exemplo, ganharam visibilidade nesse momento. Eu estou falando exatamente aí Brasil de Fato, né, Vírus Planetário, Le Monde, e o próprio canal Ibase, que Ibase tem um canal de comunicação, foi impressionante como é que a gente teve um crescimento, né, de acesso, de visitas, e também a gente ficou orgulhoso que a gente estava na disputa fazendo esse trabalho de contra-informação ou de uma informação de uma outra natureza, uma outra qualidade. Então, foi muito importante, porque já há um tempo, ao menos no Rio de Janeiro, a gente vem falando da importância de você ter uma mídia diária, uma mídia que faça um contraponto ao Globo, que é basicamente o jornal principal dessa cidade. E o Brasil, de Fato, vem agora com uma estratégia bastante forte de ocupar um espaço desse contraponto. Eu acho que esse momento ele foi importante, porque permitiu por exemplo, que mais, principalmente jovens, tivessem acesso a esses veículos e pudessem também utilizá-los como um elemento de informação, como fonte de informação. Então, assim, para ser bem sucinto nesse tema, eu diria que, na minha opinião, o diferencial desse momento foi essa disputa entre a mídia tradicional e as mídias alternativas. Nesse sentido, também novas formas, né? Ontem você falou aqui do Amarildo, mas assim, um coletivo usou muito essa projetação, né? Que era colocar nos prédios da cidade algumas mensagens que tinham a ver com a demanda, com as questões que apareciam a partir das manifestações. Essa questão do Amarildo ficou bastante internacionalmente conhecida e famosa, mas outras projetações também foram utilizadas e com efeitos bastante interessantes. Então, isso também foi importante nesse momento. Em relação ao que eu falei anteriormente, como é que o jornal... Acho que tem um outro elemento aí que também temos talvez pouco acordo entre nós, brasileiros, mas a questão da violência nas manifestações. Porque o que a televisão muito, muito, eu acho, habilmente fez foi perceber exatamente que esse é um elemento que mexia com a sociedade de uma forma geral. Sociedade brasileira, apesar de naquele momento ter se manifestado e ir para a rua, mas esse tema da violência dividia a sociedade. Alguns diziam, não, se não tiver violência, não tem visibilidade, e alguns vão usar argumentos ideológicos para justificar isso. Outros diziam, não, a gente quer nossos direitos, mas a gente não quer violência. Então, isso dividiu certamente a sociedade brasileira. E os meios de comunicação utilizaram isso de uma forma muito, do meu ponto de vista, muito habilmente. Porque eles começaram desde a questão, né, a uma coisa do baderneiro, do vândalo de uma forma geral, e foi conformando isso e delimitando isso aos black blocs, e foi se criando um certo consenso, né, de que a violência era do... E quem eram esses black blocs? Pouco, quer dizer, no geral, pouco se sabia de quem eram, e foi se construindo muitos discursos, muitas narrativas em torno dessa estratégia de ocupar as ruas, e isso, de alguma forma, permitiu que a grande imprensa descobrisse o seu nicho de cobertura das reportagens. Então, todo o tempo, passou a falar positivamente das manifestações como um direito da cidadania brasileira, como um direito do povo brasileiro. No entanto, tinha sempre um porém, tinha sempre um mais, porém esses, né? E aí separava aqueles que estavam fazendo confronto e em algum momento, a própria televisão, os próprios jornais, foram obrigados também a fazer um discurso de crítica à própria polícia, à atuação da polícia, que no início era bastante leve, depois eles tiveram que aprofundar a crítica na medida que as mídias alternativas traziam elementos, traziam evidências muito claras da intervenção violenta da polícia sobre os manifestantes. Eu, particularmente, eu tenho uma certa... eu tenho uma crítica muito profunda à sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade brasileira é muito preconceituosa, e é muito classista também. Então, por exemplo, na minha leitura, a própria reação da mídia à violência policial, ela se dá exatamente porque o repórter que foi mais grave, repórter da grande mídia. Eu fico pensando, se fosse um repórter de uma rede social, se a gente teria tanta grita, tanta manifestação, tanto apoio da mídia tradicional nas críticas que se fazia à polícia. Eu acho que há um sentido de corpo também muito forte, que isso ajudou, de alguma forma, a você ter uma repercussão e a ter uma dimensão do fato da violência policial como elemento não possível. Porque eu vou falar disso novamente quando eu falar da questão da segurança pública. Porque, na verdade, a polícia, e ao menos não sei no mundo, mas no Brasil e no Rio de Janeiro em especial, ela tem muito claro por que ela existe. Ela é uma polícia de proteção do patrimônio, nós somos uma sociedade patrimonialista, e ela é uma polícia para controle dos pobres. Isso é claro, isso sempre e se reproduz dessa forma ao longo dos anos. Então, assim, fazer uma... combater... Né, ou ser violento com manifestantes na rua, isso está dado. Agora, você atingir a esse corpo que é da mídia brasileira, isso tem um efeito complicado. É claro que com isso vai junto toda uma mídia alternativa que, nesse momento, começa a ocupar um espaço muito claro e muito forte de fazer a disputa, como eu disse no início, e também se beneficia dessa crítica à violência policial. mas na minha leitura é muito por conta de que ela havia atingido, na verdade, uma parte dessa sociedade que não admite, se sente acima do bem e do mal.
Desculpa, então, só, mas talvez você podia, porque nem todo mundo entende isso.
Ah, tá.
O anterior também,
okay.
Agora. Talvez explicar o que significa aquilo.
Okay.
Você volta um atrás, porque...
Tá, então, vocês, fala, desculpem.
Tudo bem.
Tina, tá, aquela frase, Amarildo. Essa foi uma projeção utilizada principalmente a partir de uma chacina que aconteceu na favela da Maré, onde a polícia matou 9 pessoas. Então, já tinha acontecido esse ano. Né? Esse ano. E o Amarildo é aquele morador da Rocinha que foi preso pela OPP local, OPP da Rocinha, e foi torturado e morto, sumiu com o corpo. Então, houve uma conjunção de fatores, isso aconteceu no momento que as manifestações estavam no auge, e isso foi pego realmente como uma bandeira das manifestações, e isso foi projetado em várias partes da cidade. Então, essa é a outra imagem é um pouco como é que as manchetes dos jornais carioca foram muito violentas, né, e foram muito tendenciosas. Então, essa aí, lei mais dura leva 70 vândalos para os presídios. Então, inclusive, quer dizer, todo um recrudescimento, né, da parte... Houve uma judicialização muito grande do combate aos manifestantes, em particular ao que eles chamavam dos black blocs, né, os vândalos, os baderneiros. Então, isso veio crescendo, essa violência, e o jornal, no que eu disse, eles foram muito eficientes, porque eles usaram isso constantemente como uma forma de disputar junto à sociedade um valor negativo para esses manifestantes. A outra imagem fala: São Paulo vai usar contra vândalos lei que pune organização criminosa. Então, é colocar, inclusive, as ações, né, nas manifestações no mesmo nível do crime organizado, entendeu? Um pouco uma lei de exceção, na verdade. Então, essa foi uma disputa na sociedade que aconteceu e que eu ouso dizer que a mídia foi vitoriosa, essa mídia, grande imprensa, foi vitoriosa, na medida em que você tem quase que um recrudescimento do tratamento dos manifestantes. Muitos foram presos, muitos estão respondendo a processos, e há quase que uma aceitação. Há que se comprovar isso, mas eu ousaria dizer que há uma tendência da sociedade a dizer sim a esses procedimentos mais duros em relação a esses manifestantes. Então, isso é grave, porque agora a gente entra num outro momento, que é tentar relativizar, né, essa luta e mostrar que não pode haver retrocesso no Brasil. A gente tem uma história muito recente da ditadura, a gente tem uma história muito recente em que muitos jovens pagaram, né, por acreditar, por sonhar, por querer uma sociedade democrática, e a gente não pode aceitar uma volta a esses tempos. Então, agora, recentemente, essa semana passada, tem um manifesto em defesa da democracia contra os abusos do Estado policial. Então, começa a gerar na sociedade, entre os movimentos, alguns manifestos, algumas ações, para exatamente tentar questionar e impedir esse tipo de abuso, né, em relação aos manifestantes. Então, nesse sentido, quando essas manchetes também produziu efeito do outro lado. Nas redes sociais, se criou uma página, que era exatamente uma página para estimular as pessoas a cancelar a assinatura do Globo. E era uma página que exatamente denunciava essa forma, vamos dizer, violenta do meio de comunicação tratar aquelas manifestações, de uma forma completamente sem respeito ao direito de se manifestar. Então, essa página no Facebook, ela tá tendo, acho que tem mais de 8.500 seguidores, compartilhamentos, e vem crescendo. Então, isso também é importante, porque é um outro campo de disputa, e onde as redes sociais cumprem um papel bastante interessante. É claro que as redes sociais, não, elas por si só não dão conta, né, da tarefa de fazer o contraponto na sociedade brasileira, mas elas são fundamentais como fonte hoje, elas já são fonte de informação mais seguras ou de uma outra informação para se contrapor ao debate. Em relação às manifestações, eu queria colocar isso, porque eu acho que é importante, e ontem se perguntava aqui o que a gente espera, né, se essas manifestações vão se repetir no ano que vem. Eu, como Leonardo, eu digo que nada será como antes. Então, assim, dificilmente se repetirá o que a gente viveu naqueles dias de junho. Porque, como eu volto a dizer, acho que ali existem alguns elementos que a gente não consegue entender completamente. Certamente teremos muitas manifestações em 2014, muito em função, eu digo, da Copa do Mundo, porque esse é um tema que, de alguma forma, atravessou as manifestações, e esse é um tema que certamente vai ocupar a dinâmica social do Brasil no ano que vem. Até porque, lembrar a vocês, que ano que vem é um eleitoral também, né? Então, essas coisas vão se misturar bastante, como já estão misturadas. Um pouco, alguém que acompanha o Brasil já percebe um pouco que toda a discussão em torno dos manifestantes violentos começa um pouco a engendrar uma leitura de que aí também tem elementos pagos por partidos contrários para fazer a disputa e esvaziar a própria governador do Estado do Rio de Janeiro. Aqui um parênteses. Eu acho que o Rio teve uma particularidade nessa história toda. Eu acho que as lutas no Rio, elas foram muito intensificadas, né? Elas foram muito, muito contundentes, porque a oposição ao governador Sérgio Cabral ganhou uma força que não estava claro menos. O Sérgio Cabral, que acho que foi talvez o político que mais tenha perdido a nível de Brasil nessas manifestações. Tanto é que o seu candidato à reeleição para 2014, há uma crise no PMDB, então se vai lançá-lo ou não, porque a crise atingiu diretamente o governador. E foram dias de manifestação frente à casa do governador, um pouco com coisa que a gente nunca assistiu no Rio de Janeiro, mas assim, uma manifestação muito clara de discordância do encaminhamento, né, descontentamento e de revolta mesmo com o governador. Diga para vocês que o prefeito da cidade, que também foi bastante criticado, mas como ele tem um tempo maior ainda de gestão, né, da sua governança aí, ele lida ou está lidando de uma forma mais, diria, mais esperta com o tema das redes sociais. Ele muito rapidamente foi para as redes sociais fazer uma coletiva, ele vem entrando nesse debate de uma forma, disputando, na verdade, esses espaços com outras manifestações da sociedade. E isso, acho que diferentemente do Sérgio Cabral, do governador, que ficou acuado. Ele ficou realmente, na verdade, sem espaço, e isso lhe custou, certamente, uma queda vertiginosa na sua popularidade junto à população daquela cidade. E aí, só para encerrar essa parte das manifestações, logo que começaram as manifestações, talvez na segunda, no Rio, a pergunta que apareceu aqui ontem também a gente fez de base. As favelas estão nas manifestações? Os pobres estão nas manifestações? E isso porque nós tínhamos feito uma conversa com o André Singer, e ele dizia o seguinte: olha, eu não tenho nenhuma avaliação se os pobres estão ou não estão, mas se os pobres estiverem realmente participando efetivamente das manifestações, isso vai ser como uma placa tectônica se movendo. Ele dizia que esse é um diferencial fundamental, falando a partir de São Paulo. E ele tinha dúvidas, porque também, como o Leonardo disse ontem, o André Singer vem discutindo muito, né, sobre essa questão, essa, uma nova classe média, que elemento é esse? Ele junta isso com uma leitura que ele chama de lulismo, né, um pouco mostrando que esse é um momento em que há que se compreender melhor, né, que movimento que é esse, né, que contingente é esse dessa população, que se move com que expectativas e com que valores. E, então, por isso ele estava chamando a atenção para essa diferenciação. Na interpretação dele, ainda era uma classe média que estava nas ruas. E aí, no IBASE, a gente inaugurou, a partir dessa conversa, a gente chamou uma atividade chamada conversatório. Não é uma palavra que tem em português, é uma palavra que tem no espanhol, mas a gente usou isso porque não era um seminário, não era uma oficina, mas era um conversatório. A gente queria conversar sobre os acontecimentos. E a primeira provocação que eu fiz foi exatamente perguntar isso. As favelas estão presentes nas manifestações? Porque no Rio de Janeiro, sempre que eu penso em pobre, eu penso em favela. Então, é uma conexão muito direta. Talvez não seja toda. Tem pobres na Zona Norte, tem pobre, classe média baixa, mas, simplificando, eu diria isso. E a gente, então, convidou militantes, né, do movimento de favela, a gente convidou acadêmicos, militantes também, que já estavam nas manifestações. E é claro que nenhum de nós éramos bobos de dizer: não, os pobres não estão nas ruas. Os pobres também são trabalhadores, né? São trabalhadores e estão nas suas várias frentes, de alguma forma, participando dessas manifestações, principalmente aquelas primeiras que foram de grande vulto. Mas o que estava nos interessando é saber em que medida as questões da favela estavam mapeadas, estavam ocupando aquele espaço público. E aí eu digo que não, certamente não. Os temas gerais estavam lá, educação, etc., 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 mas o tema que é um tema duro para a cidade do Rio de Janeiro, que é o tema das remoções em função das, das obras para a Copa, para a Olimpíada. O tema da questão da atuação da polícia em favela não era um tema presente nas manifestações. Muito pelo contrário, houve uma cena nas manifestações em que um grupo fez uma manifestação na Barra da Tijuca, né? E vocês sabem, a Barra da Tijuca, que é eu chamo a Zona Leste Rica do Rio de Janeiro, ela está muito próxima da Cidade de Deus, que é um conjunto que foi favelizado ao longo dos anos. Então, a Cidade de Deus é um conjunto habitacional criado pelo governo, mas que ao longo dos anos foi sendo favelizado e cresceu várias favelas em torno da Cidade de Deus. E nessa manifestação, a televisão focou o grupo de jovens quebrando, roubando alguns equipamentos lá em algumas lojas, e isso virou imediatamente uma acusação aos moradores da Cidade de Deus. Um pouco reforçando no imaginário dessa cidade, que já é assim, de que, está vendo, esses pobres, né, nem no momento de se manifestar, pode abrir espaço para eles. Então, isso justifica aí uma polícia forte, violenta, controladora em tudo isso. Então, assim, esse debate foi bastante interessante, porque ficou claro para a gente que as bandeiras ou as questões do movimento favela ou das favelas, elas não ocuparam o debate público, elas não ocuparam as manifestações. Por outro lado, isso ajudou uma reorganização das próprias manifestantes e lideranças de favela. Porque não só na próxima manifestação a gente buscou formar grupos afinados com o tema da favela, né, e levar bandeiras para a rua. Então fomos com um grupo. Lá ficamos diluídos no mar de outras tantas bandeiras, mas de alguma forma foi uma disputa que a gente buscou fazer nessas manifestações. E, paralelo a isso, aconteceu algumas manifestações a partir das favelas. Então, teve a manifestação da Rocinha, antes de Amanildo, que é a Rocinha, está no processo de urbanização. E então os moradores fizeram uma manifestação até a casa do governador, falando das questões específicas da favela. Santa Marta, onde eu moro, a gente fez uma manifestação falando exatamente do momento que a gente está vivendo, de controle, etc, etc, etc. Borel fez uma atividade interna no Borel. Manguinhos fez uma manifestação. Jacarezinho, são favelas, esses nomes que falam são favelas. Jacarezinho fez uma atividade. Isso também estimulou aos movimentos o Ocupa Limão, o Ocupa Borel, o Ocupa Manguinhos, que são organizações também no interior dessas favelas, que vêm ao longo desses meses, paralelo às manifestações, discutindo as suas especificidades e fazendo as disputas internas. Então, nesse sentido, houve, na verdade, um ganho. Eu acho que o ganho que eu destacaria não foi tanto que as manifestações não pautavam as favelas, mas as favelas, a partir disso, sentiam fortalecidas para, então, fazer a sua própria manifestação. Desculpa, quanto tempo já está? Eu acho que falo pouco, mas começo a falar, falo muito, é uma ilusão. A gente nunca tem assim a clareza de que somos, nem como somos, né? Sempre. Eu acho que falo pouco, mas não é verdade. Eu queria falar um pouco das UPPs, para a gente depois abrir um debate, que eu acho mais importante que vocês façam perguntas, realmente, eu acho isso. Mas eu vou apresentar esse vídeo, ele é o capítulo 1 de 6 pequenos vídeos que foram feitos a partir de um seminário que o IBASE, junto com a Fundação Getúlio Vargas, junto com um outro instituto, que eu sempre erro o nome dele, a gente fez uma avaliação das UPPs, ano passado, no Morro de Santa Marta. A gente queria fazer uma avaliação a partir dos militantes de favela, a partir daqueles que estavam internamente lidando com as UPPs, e também de uma parte da academia que vem fazendo uma reflexão crítica sobre essa experiência. Eu trouxe o capítulo 1 do vídeo só para que vocês ouçam também outras vozes, outras lideranças, como é que eles vêm se posicionando. Depois, então, do vídeo, que tem 9 minutos, eu faço um complemento um pouco da questão das UPPs no Rio de Janeiro e a gente abre para o debate, ok? Ou, se vocês preferirem, a gente vê o vídeo e abre logo para o debate e a gente vai complementando, então, as conversas.
Mostrou para o Rio de Janeiro, na sua história toda, que ela colaborou muito para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só é o que é por causa da favela. Nós somos conhecidos pelo samba. Aonde nasce isso? Com quem nasce isso? Então, tudo que a favela tem de melhor, ela ofereceu para o Rio de Janeiro e colaborou muito para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Rio de Janeiro. E por que não dizer do Brasil?
No dia 26 de janeiro de 1893, na presença de um aparato policial, de bombeiros, do Vieira Souto, que fazia melhoramentos do Brasil, que tinha uma empresa que fazia caderno e lápis, mas que disputou espaço na construção civil, mas outros nomes que são nomes de rua lá em Copacabana, mais a imprensa, mais o pessoal que queria explorar a questão do bonde, a construção civil, os empresários, a imprensa, estavam presentes no primeiro despejo do primeiro cortiço aqui no Rio de Janeiro, em 1893. Olha as forças que estavam presentes lá. São as mesmas que hoje estão arrumando o Rio e que usam a Olimpíada e que usam a Copa do Mundo como desculpa para fazer uma política mais arrojada.
Sabe aquela época que começou a explodir bueiro da Light aqui no Rio? E claro, pô, não tem nada a ver com a Light, mas a culpa é sempre do prefeito. Essa mulher, esse prefeito, como é que a gente vai fazer Olimpíada com esses bueiros todos explodindo? Quando eu vi ela falando assim, eu falei, gente, como é que a gente vai ficar vivo até lá? Né? Não é o problema da Olimpíada, é o problema da gente ficar vivo até lá com essa merda explodindo. E ali eu me toquei e falei assim, pô, todo esse negócio de Olimpíada é sensacional, precisa usar como desculpa pra tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora é fazer pra Olimpíada. Fazer pra Olimpíada. Tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso.
Nossa luta, ela tem um fio condutor histórico de desigualdade. Em 1866, já no Rio de Janeiro, havia um decreto que era um espaço, já não era mais por causa da doença, mas o pobre já não podia ficar no centro do Rio de Janeiro. Já começou os desafios de que nós lutamos. É a cidade, é a concepção de cidade. Em 1870, já havia um déficit de moradias no Rio de Janeiro. Então, veja bem, a nossa luta é histórica. Não dá para ter soluções pontuais. Não dá para ser solução de governo.
Um ponto que eu queria comentar sobre a questão da cidadania, que é o meu tema de trabalho, que a gente olha a UPP pelo ponto de vista da cidadania, em que medida ela está ampliando essa esfera pública, criando cidadania e efetivamente respondendo, não é? É que a cidadania é um dos conceitos mais complicados e contraditórios que tem. Não é? Então, por um lado, você tem como ideia da cidadania tornar iguais aqueles que são desigualmente colocados na sociedade pelo mercado, isso já é uma complicação. Então, a cidadania é uma esfera de igualdade política para pessoas que estão em posições extremamente desiguais pela própria maneira de produção da sociedade. Mas, por um lado, a cidadania diz respeito, por exemplo, às liberdades e autonomia, né? Ela não pode ser vista também só como o consumismo e individualismo, a tal classe C que está aí, está consumindo, então isso seria cidadania. Não é. A cidadania tem esse lado das liberdades, e a gente está vendo isso e é apontado, a possibilidade, né, de não ter uma polícia invadindo e tiroteio o tempo inteiro, é aumento de liberdade. Né? Mas a possibilidade das pessoas transitarem da cidade, visitarem a favela, é aumento de liberdade na cidade. Mas será que as pessoas da favela estão podendo transitar do mesmo jeito no Leblon, no shopping? Os meninos vão lá, será que as pessoas tomam conta ali, não vão achar que eles vão roubar ou qualquer coisa? Porque tem que ter uma dupla via para essa integração. Não é só a invasão de turismo ou de gringos dentro das favelas. Então, é preciso pensar nessa liberdade na autonomia como desse lado do duplo. Né? Mas a cidadania envolve também um ordenamento. É a ideia de que existe ordem, existe um poder, e que as pessoas... Mas esse ordenamento ele tem também possibilidades distintas. Ele pode ser imposto coercitivamente ou ele pode ser consensuado. E eu acho que nós estamos dentro desse problema, né, de viver um tipo de ordenamento extremamente autoritário. É uma volta a um processo de deliberação e de imposição de política pública sem que todos os mecanismos que foram criados de negociação entre sociedade e Estado, conselhos, conferências, né, direitos, primazia dos direitos sociais, nada disso vale mais. decide quem pode, obedece quem tem juízo. É um pouco que é um retrocesso em relação ao que nós conseguimos conquistar como democracia na Constituição de 88.
Quem nos transforma em bandidos é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. É só para vocês perceberem um pouco de um jovem sem academia, sem cidadania, sem democracia, o que ele está produzindo na favela Santa Marta.
E quando tem um policial que sabe que o direito do cidadão, que vê a comunidade como cidadão, eles procuram tirar esse policial da ativa de circulação de dentro das fielas.
Então eu fiz aqui uma, tipo, poesia, mas eu não vou cantar, mas eu vou falar, vocês vão entendendo aí. Que é fé, eu li aqui, fé no seminário eleva a cidade. Isso aí foi uma coisa que eu enxerguei ao olhar isso aqui. Então é a fé do homem. Não importa se é católico, evangélica, espírita, o negócio é a fé que eleva o homem. Então é assim, gente, eu não sei se eu vou cantar. Fé, favela, cidade, tudo isso dentro da comunidade. Fé, favela, cidade, tudo isso dentro da comunidade. O seminário está aqui, mostra à população que precisamos reclamar, falar, mobilizar e na sociedade se misturar. É favela, é comunidade. Esse seminário mostra a real realidade. É favela dentro da cidade, a favela é comunidade. E a pacificação, como vamos resolver? E a pacificação, como vamos resolver? Isto é uma incógnita, como vamos responder? Isso é uma incógnita, como vamos dizer? Para a pacificação, temos que reorganizar, porque nesse seminário podemos declarar das aflições e das agonias que nos força a parar a nossa cidadania. E a pacificação vai acontecer quando juntar eu e você.
É difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. É, tá tudo errado, é até difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mas sem emprego, filho, cê escolhe, é o ciclo que rola.